22 para as 3, este é o Conversas Cruzadas aqui na CBNJAR. Nosso assunto hoje é uma ação articulada da Prefeitura de Florianópolis, um plano lançado aí na última semana, voltado para a área social e para dar uma atenção aos moradores de rua, para resolver esse problema, né? Para dar dignidade para essas pessoas, fazendo com que elas tenham condições de sair das ruas. E nós estamos tratando desse assunto, muita gente participando aqui no WhatsApp CBN, o promotor de justiça Daniel Paladino, o coronel Marcelo Pontes, comandante do 4º Batalhão da PM, gerente administrativa da Secretaria de Assistência Social, a Bárbara Cidral de Souza, e o Hélio Leite, que é gerente de articulação e negócios da CDL. Aqui o Sérgio no João Paulo diz o seguinte, ó. Renato, Cracolândia, há quanto tempo estão tentando convencer esses dependentes a irem para o tratamento? Se resolvesse, já não teríamos mais drogados nas ruas. Tem que ser de forma compulsória. Eles não têm condição de discernimento, devem ser tratados como incapazes temporariamente. Alguém tem que tomar essa decisão por eles. Óbvio, com dignidade. É o Sérgio do João Paulo. É polêmico, né?
É bastante polêmico. A gente vai ter opiniões como a do colega que acabou de apresentar, opiniões contrárias, né? Respondendo ao início do questionamento dele, a abordagem é feita há muito tempo, mas a gente também não encontra hoje o mesmo usuário de crack que encontrou ontem ou antes de ontem, né? Existe uma evolução, mas a rotatividade desse público é muito grande também, né? O crescimento... Quanto mais a cidade vai tomando visibilidade, vai, né? Uhum. Isso, a tendência é aumentar também.
Nesse caso de interação compulsória, né? No caso do cidadão como esse, né? Que ele constata que ele é viciado, mas que ele coloca em risco a sociedade pelas ações dele, também na parte de cometimento de crimes, né? Acho que aí é um caso que aí sim, né? Nesse aí caso aí, acho que justifica.
Tem um fato.
Exatamente. Concreto, claro, né? Que cada caso tem que ser analisado, não pode generalizar, mas acho que esse componente da incidência criminal, desse viciado, desse drogado, que pede dinheiro, que acaba usando esse dinheiro, ou que faz algum crime para ter esse dinheiro para comprar droga. Aí acho que fortalece, né, a tese da
internação. Nessas situações, a própria legislação prevê, né, no Código Penal, no Código de Processo Penal, que determinados delitos eles podem ser convertidos, as suas penas, em internação em unidades de tratamento.
O Edson Nunes, muitos grupos estão aparecendo dizendo aí que estão tirando os direitos dos usuários e tal. Os direitos são até onde prejudicam os demais. Já visto aí que são áreas onde o direito de ir e vir da população fica prejudicado. E aí, promotor? Entrou na área do direito do senhor aqui.
O Renato...
É que ele defende a retirada compulsória.
Esse nosso trabalho que vem sendo desenvolvido nas ruas, né, ele tem como diretriz o resgate da dignidade das pessoas, né, em situação de rua. É um trabalho de humanização. É um trabalho complexo, por quê? Porque é um trabalho de persuasão, é um trabalho de convencimento, né? Porque nós sabemos, né, e não precisa militar na área do direito para saber que todo mundo tem o direito de ir e vir. Né? Então esse direito é um direito constitucional e evidentemente que nós temos que estar atento e respeitar esse imperativo constitucional. É um trabalho de convencimento, de orientação, né? Não é uma ação policialesca, tá? Porque no primeiro momento as ações que foram deflagradas, essas vistorias que nós fazemos todas as terças e quintas, houve quem, né, erguesse a voz e taxasse essas ações como ações policialescas, que nós estaríamos subtraindo o direito das pessoas de ir e vir. Muito pelo contrário. Tá, esse trabalho é um trabalho de humanização.
Levar dignidade, né?
Levar dignidade, né, acompanhado de perto, tá, ele é monitorado, sempre tem alguma representante da assistência social. A partir da semana nós também estamos tendo acompanhamento da Secretaria de Saúde para fazer os encaminhamentos daquelas pessoas, principalmente das pessoas que se encontram sob algum tipo de surto psicótico. Então, já na primeira reunião que nós fizemos, já foi consenso entre todos, né, a necessidade, né, de se manter, né, se respeitar o direito das pessoas, tá, de se manterem nas ruas, aquelas pessoas que assim o desejarem. No entanto, né, é nossa função, é nossa missão de fazer esse trabalho ao contrário, de convencer essas pessoas de que ali não é o local que elas ficarem, né, é levar elas para os locais onde elas serão acolhidas, né, onde serão atendidas de forma digna, gerar oportunidades, e é isso, esse é o nosso foco, Renato, é gerar oportunidades, oportunidades de emprego, oportunidades de trabalho, oportunidades de renda, oportunidades de moradia. Né? Nós não entendemos a dignidade humana simplesmente com uma ação assistencial de entrega de um prato de comida, como foi dito pelo Hélio, isso é importante, é fundamental, mas que seja feito de forma ordenada e eventual. Né? O nosso trabalho que quer é fortalecer esses centros de acolhimento, criar uma superestrutura, né? Pode ser até utópico isso, mas o nosso foco é criar uma superestrutura que possa acolher todas essas pessoas para que não se diga depois, olha, elas estão lá nas ruas porque não se oferece oportunidade, não há local para acolhimento, não há local para internar essas pessoas. Sim, nós queremos fortalecer essas estruturas.
Ah, vou fazer uma provocação aqui. A provocação é a seguinte. Não corremos o risco de agravarmos o problema no seguinte sentido, não, pode ir lá para Floripa que lá tem casa, comida, roupa lavada, comidinha quentinha e tal. Nós corremos o risco de atrair mais gente.
Olha só, nós temos uma situação no país que é muito complicada e isso é asseverado nas capitais e nas grandes cidades. Nós temos aí nas pequenas cidades, nós não temos sedes de Ministério Público, nós temos sede de vários órgãos que fazem o controle dos respeito às legislações. E muitos desses municípios, vários deles, até de uma forma coercitiva, ilegalmente, encaminha para outros municípios as suas...
Transferir o problema.
Transferir
o problema, bota no olho e...
Na nossa população aqui, o que mora na região metropolitana, que tem familiares que moram na região metropolitana, não chega a 20%.
Sim.
O resto são de outros estados.
Sabe que tem um exemplo aqui?
De outras regiões.
A prefeita de Eliana da Ponte, no primeiro mandato, me contou uma história que a prefeitura de São José também enfrenta o mesmo problema ali na Expressa, né? Dizendo o seguinte, fizeram abordagem num rapaz, não é drogado, não é dependente químico, trabalhador, estava ali nas margens da Vispreta, do centro também, veio da serra e para conseguir um trabalho, estava trabalhando numa obra. Então ele não tinha de dormir, estava economizando dinheiro da obra, depois voltar para a serra. Então estava dormindo na rua para depois ir trabalhar e voltar a dormir na rua. Pô, negócio triste, né?
Eu respondo a sua provocação com uma outra provocação, né? E se nós conseguirmos ser modelo em atendimento nesse tipo de política e que isso possa ser transferido para outros municípios e visto com outro olhar, né? Porque nada na política da assistência social se dá da noite para o dia. É uma política que ela demora muito mais a avançar, está localizada no tripé da seguridade, lá com saúde, com previdência, mas não avança no mesmo ritmo da saúde e da previdência, né? Tudo é médio e longo prazo. Só que a gente precisa ter um marco inicial. E aí o prefeito Jean resolveu dar esse marco inicial e atender essa população que é vista com outros olhos, mas que merece tanta dignidade como qualquer outra. Então, se antes, na política de assistência, a gente via a cesta básica como um assistencialismo, como o usuário procurava um vereador que ele ia conseguir com o prefeito, hoje o usuário da política sabe que ele tem que procurar o CRAS para conseguir essa cesta básica. E é isso que a gente quer criar com o morador de rua, é que ele tenha uma referência de atendimento, que as pessoas que querem se voluntariar e trabalhar com esse público e ajudar o município a solucionar essa questão, ele possa também ter como referência esses centros de atendimento.
O Souza no Campestre da Ilha, ok, é uma escolha do usuário, desde que não afete os outros. Assaltar também é uma escolha. Mas se a partir do momento que afetar os outros, tem que ter regulação. Vivemos numa sociedade. A Maria está gostando do debate, agradeço pela sua atenção. Ela fala da Trindade. Pergunta para a representante da prefeitura. A prefeitura está ciente da situação que ocorre na Praça Santos Dumont, na Trindade, onde tem ali a Festival da Laranja, Festa da Laranja, que é a Festa da Cocada, que a turma fala, né? Tá, tem alguma ação prevista? Até Eu passo todo dia por ali. E chamou atenção, mais para o lado da igrejinha ali, tem uma edificação que eu não sei o que, que era ali, que está abandonada. Eu passei hoje de manhã e me chamou atenção. Está abandonada, com porta meio aqui aberta, algumas grades, aquilo ali virou
perto. Aquela instalação ali foi doada para o Conselho da Bacia do Corubi, eles estão tentando revitalizar, mas eles estão com dificuldade também para as pessoas que estão ali ocupando, né? Então, uma reivindicação lá para o Conselho.
Lá é um local de morador de rua também, de consumo de drogas.
A Bacia de Filmon, ela tinha um problema muito pior anos atrás, né? Que tinha uma outra edificação lá dentro, que existia um comércio lá e que tinha realmente...
Foi habitado ali, né?
Não, era um boteco e que tinha um tráfico de droga muito intenso, isso foi demolido e ficou essa outra edificação. Essa outra edificação, o Conselho fez isso, aí eles passaram a sessão para a Concap, porque a Concap precisava de uma infraestrutura local para guardar os equipamentos e tal, mas como acho que o local não é adequadamente seguro, eles tiveram problemas lá e infelizmente hoje acho que está sem ocupação e está sendo uma...
O imóvel lá foi transferido no passado para o Consegue da Bacia do Tocorubi, para ocupar lá, estará lá o Consegue, só que estou... dificuldade de ocupar justamente pelas pessoas que a educação da própria presidente consegue, né? Nós estamos tratando disso para ver se vai saindo lá para poder ocupar o espaço.
Mas é só que faltava então, né? Então, os caras ocupam o espaço que não é deles e não conseguem retirá-lo.
Justamente por isso a importância de
ordem nessa história.
É justamente por isso a importância desse projeto que está articulando vários setores, né? Porque a assistência social sozinha, ela não tem competência para fazer todos esses tipos de abordagem. E aí ela acabava trabalhando nos maiores focos, que é no centro, na Lagoa da Conceição, em Canavieiras e agora crescente no continente também. Mas articulando várias secretarias e aí que podem dar esses outros atendimentos, como a própria Guarda Municipal, e aí ultrapassando o próprio município e trazendo Ministério Público, Polícia, né, a sociedade civil organizada, os voluntários, a gente pode aí avançar essa abordagem para essas questões mais... que não tem esse foco centralizado, mas que trazem a mesma dificuldade para a população. Né?
Renata, até pegando um carona nessa conversa, é importante destacar que já há 2 anos e meio a equipe toda vem, a equipe de todas as entidades que abraçaram essa causa, vem também a par desse trabalho direto com as pessoas em situação de rua, está tendo um outro foco, um outro tipo de ação, que é justamente em relação a esses imóveis abandonados. Então, nesse espaço de tempo, de 2 anos e meio para cá, nós já edificamos mais de 30 imóveis abandonados que serviam de moradia para pessoas em situação de rua, para craqueiros e para pessoas até com mandado de prisão em aberto. E nós fizemos ao longo desse tempo e continuamos fazendo, né, o chamamento dos proprietários desses imóveis à Promotoria de Justiça, dando um prazo para que eles regularizem esses imóveis.
Não são imóveis públicos.
São imóveis particulares. Imóveis particulares em situação de abandono. E dentro daqueles imóveis se cria um verdadeiro nicho, né, de propagação de doenças. Então, nesse prazo de 2 anos e meio, nesse interregno aí, nós já tivemos mais de 10 imóveis que foram demolidos, afora todos os imóveis que foram lacrados, murados, regularizados. Então é uma outra linha de ação, mas que vem complemento desse trabalho direto com as pessoas em situação de rua.
Tem muita gente participando aqui, Flávio Jurerê, Renato, todo usuário é um problema social, independentemente de ser morador de rua ou não. Já que a droga é um produto ilícito, ou seja, toda vez que alguém usa droga, há uma consequência social negativa. Ainda sobre a Praça Santos Dumont, realmente abandonada. Jorge Pérez mandando aqui a foto desse imóvel aqui que a gente está falando.
Está com as coisas da Concap, inclusive, ali.
Todo pichado e tal, né? E o mato tomando conta da praça também, né? Quer dizer, o ambiente tem que ser favorável também à praça para as pessoas frequentarem, né? Para as pessoas de bem frequentarem a praça, né? O André Borges, sempre presente, o André Borges aqui conosco. Obrigado, André, pela tua atenção. Acho que é imprescindível o atendimento ao morador de rua, só que o mais justo é mandar conta para o município de origem do morador.
Essa é uma reclamação
que todo prefeito faz também. E é justo também, porque é uma tremenda sacanagem também. O prefeito quer transferir o problema, loca uma van paga o motorista, chama os caras, vai para Floripa. É mais barato, né?
Acho que devia ser preso.
Programa social e tal, é mais barato.
Isso é um crime.
Está correto, né?
É, isso até o Renato, dentro desse projeto agora que foi, né, criado pelo, instituído pelo, pela prefeitura aqui da capital, que é esse projeto de inclusão social, né, consta a instalação lá no terminal Rita Maria, de um núcleo de atendimento, que é o NAF, né?
NAF Rodoviário.
Ele vem, de certa forma, se encaixar nessa postulação do, desse ouvinte. Né? O NAF ele é um trabalho, depois a Bárbara pode explicar muito melhor do que eu, né? Mas é um trabalho que vai ser desenvolvido pela assistência social do município, já quando dá a chegada da pessoa lá na rodoviária, é, né, um trabalho de orientação, de primeiro, né, de primeira conversa, saber de onde que essa pessoa vem, se criar um cadastro, para aonde que ela vai ficar residente ou domiciliada aqui na capital, ou se não vai, se a pretensão dela ficar nas ruas, se ela já tem emprego, se não tem, inclusive um trabalho de convencimento ao retorno dessa pessoa à cidade de origem. Caso, evidentemente, ela não tenha emprego, não tenha moradia, sim. Né, aqui na capital.
Bom, é legal quando chega a gente querendo ajudar aqui. O Alessandro, no Rio Vermelho, ele diz assim: Renato, um modelo de projeto aí para dependentes químicos, moradores de rua, que existe no interior de São Paulo com excelentes resultados. Eu gostaria de compartilhar e ser voluntário. É o Alessandro. Olha, se de repente aí pode procurar a assistência social, fora nova, conversar
para
mostrar aí tal o que tem lá e compartilhar, né?
Os conhecimentos para todo tipo de sugestão.
Que é muito bom, né?
Posso agregar valor ao nosso projeto.
É isso aí. Tá, vamos lá. É, muita gente aqui. O Walter José, ele diz o seguinte: ó, só do convencimento não resolve, né? Convencimento, tá, tratamento químico e tal, né? É para desintoxicação, enfim, para deixar...
Está sendo feita muita associação da questão do usuário de droga com o morador, com a pessoa em situação de rua, né? E essa não é exclusivamente a situação que a gente encontra quando vai fazer abordagem de rua.
Uhum.
Então, os públicos, eles precisam ser trabalhados também de uma forma individualizada, né? A questão de estar na rua não leva o cara a ser um autor de algum tipo de crime ou usuário de droga, né? A gente não pode trabalhar com esse público generalizando que ou ele vai cometer um furto ou roubo ou ele vai usar crack. Isso precisa ter.
Embora aí a estatística trazida pelo coronel é bastante forte, né? Em 2017, no centro, 80% dos arrombamentos foram praticados por moradores de rua.
Se a gente pegar esse número e fazer uma conta rápida, que era o que a gente estava conversando no intervalo, isso leva a menos de 10% dos moradores de rua que cometem esse tipo de crime.
Ah, sim.
Né? Acaba sendo,
né,
elevado o número
de talvez seja segurança, esse 10% que deve ser atacado.
Exatamente.
Né? Esse deve ser tratado.
Mas aí essa é a abordagem do foco da
polícia. Esse mesmo também aqui, né? desses 60 e poucas pessoas que foram presas, em uma semana, 40 e poucos já estavam nas ruas de volta. Então, reincide normalmente é o crime. Então, se nós atacarmos 10%, a gente vai dar, aí na questão que compete a polícia militar, vai dar uma, né, e a comunidade em geral, uma tranquilidade, porque são as pessoas que acabam reincidindo no crime.
Você tem feito um grande trabalho. O problema é que chega no sistema judiciário, o sistema judiciário não acata a prisão desse elemento, e ele volta para a rua. Então, é importante distinguir, deixar o ouvinte bem distinto de que a população, que a polícia tem feito o trabalho dela, né, tem prendido, na grande maioria das vezes, esses marginais, só que infelizmente não tem ficado preso, não sofre nenhum tipo de punição, porque chega na justiça, às vezes a justiça nem acaba por diz que é um delito de menor potencial ofensivo, tá? Que é um absurdo, para mim, inaceitável.
Renato, só uma colocação, até na esteira da ponderação desse ouvinte, né?
Uhum.
Nós temos indicadores de que realmente esse trabalho de convencimento e orientação, ele sim funciona, né? E a realidade nos mostra, né, a realidade bem recente, é de que essa abordagem que é feita, esse trabalho de limpeza também que é feito pela CONCAP, as terças-feiras, acompanhado da assistência social, acompanhado da Secretaria de Saúde, ele já promoveu já os primeiros resultados bastante auspiciosos.
Uhum.
Né? Eu cito, por exemplo, aquele imóvel ali nos alvos da Praça 15, lá do INSS, onde nós temos ali uma grande aglomeração de pessoas em situação de rua, e até pouco tempo atrás também, no entorno, né, havia uma grande quantidade de lixo produzido por essas pessoas. Né? A partir desse trabalho de orientação que foi feito, da assistência social, junto com a Secretaria de Saúde, junto com a Polícia Militar, com o Ministério Público e o CDL, as próprias pessoas, os próprios moradores de rua, passaram eles a fazer o descarte do lixo. Hoje de manhã eu estava passando pelo local, de carro, e vi que ali, naquele local havia várias cestas de lixo que os próprios moradores colocaram.
É verdade. Né?
E eles próprios com vassouras, inclusive, ali, fazendo a limpeza do local. Então é um trabalho de orientação, um trabalho de persuasão e convencimento, que também é válido. E é isso que a gente está fazendo.
Que bom. O Luiz em Barreiros, se fosse um país sério, colocariam como obrigatória a disciplina na escola, né? Da Ordem de Combate às Drogas. O que nós temos hoje é um trabalho fantástico feito pelo PROERD, né? A nossa Polícia Militar de Santa Catarina tem um trabalho educacional aí de prevenção às drogas muito bacana já.
Também, que agora me lembrei, né? Diante do aumento da população de rua, a gente está percebendo que há uma disputa de espaço no centro.
Ah, é?
E no último mês nós tivemos três homicídios aqui no centro, né? Com duas vítimas foram moradores de rua. Olha, e um terceiro foi uma moradora que acabou vitimando uma outra usuária de droga que veio lá da São José do Centro para consumir. Então, o aumento, né, de pessoas nessa condição, a falta de espaço, né? Isso tem desencadeado aí a parte de agressões e até os homicídios que aconteceram nesse último mês.
Pessoal, obrigado pela atenção, estamos sobre a hora, até uma próxima oportunidade. Vamos acompanhar e torcer aí que dê resultado esse trabalho multidisciplinar aí, organizado pela Prefeitura e seus parceiros. 3 horas na sequência, o repórter CBN, depois o Notícia na Tarde com o Paulo Branchi.